Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7:45. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quinta-feira, 9 de janeiro de 2020. Mesa de áudio, Fábio Luiz, central técnica, Marcos Inácio, assistente de produção, Glória Ferreira. Seleção Olímpica de Futebol segue em treinamento na Granja Comari. Bolsa Atleta beneficiará mais de 6 mil atletas. Um brasileiro vence o torneio júnior de golfe nos Estados Unidos. Estes são os destaques de hoje. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola,
bate, bola. Seleção Olímpica.
O presidente da CBF, Rogério Caboclo, assistiu ao treino e almoçou com os atletas da Seleção Olímpica na Granja Comari na última terça-feira. O dirigente acompanhou o treinamento da manhã e depois almoçou com a comissão técnica e jogadores que se preparam para disputar o torneio pré-olímpico na Colômbia a partir do próximo dia 19. Caboclo fez questão de exaltar o trabalho do projeto olímpico que iniciou no mês de junho de 2019 com a conquista do torneio Maurice Revel. Torneio de Toulon, na França.
Vim aqui para, primeiro, dar as boas-vindas a todos, desejar um período de treinamento aqui que seja de muito sucesso, de muita dedicação. Não é aqui que começa a campanha de vocês em busca das Olimpíadas. Aqui continua, porque esse já é um grupo vitorioso. Ele começou lá atrás em Toulon. É um time que já deu liga desde lá. Já foi um time campeão, vitorioso, fez grandes partidas. Sucesso para vocês.
Rogério Caboclo fez questão de exaltar a força de vontade dos atletas, elogiando os esforços de cada um para representar o país, vestindo a camisa da seleção. A Seleção Olímpica segue na Granja Comari em preparação para o pré-olímpico até o próximo dia 16. Até lá, dois jogos preparatórios estão agendados. Um contra o Boa Vista no dia 12 e Portuguesa no dia 15. A estreia do Brasil no torneio será no dia 19 contra o Peru em Armênia, na Colômbia.
Golfe.
Brasileiro vence o torneio de juniores de golfe nos Estados Unidos. Wagner Gomes tem as informações.
O golfe brasileiro conquistou, através de André Xavier Borges, o torneio de golfe júnior Orange Bowl. A disputa foi nos Estados Unidos entre os dias 2 e 6 de janeiro. O Brasil não vencia há 34 anos o torneio. André fechou a pista com 280 tacadas, conseguindo menos 4 tacadas do que o adversário Luiz Ballester, da Espanha. Há 34 anos, o Brasil conquistou a competição com Eric Anderson, da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Botafogo apresentou nesta quarta-feira o atacante peruano como um reforço. As informações com Rodrigo Ricardo.
O Botafogo apresentou o reforço peruano Alexander Lecaros para esta temporada. O atacante de 20 anos destacou-se no Real Garcilaso e falou sobre suas habilidades.
As características são jogar por la banda.
Prefiro jogar pela direita, que aí consigo cortar para o meio e chuto com a perna esquerda, que é minha favorita. Minha característica é jogar pelos lados. Minha força é o um contra um. E também posso jogar na lateral. Creio que vamos atrás de coisas importantes nessa temporada.
Me serviu muito para melhorar meu tipo de jogo, não?
O Glorioso viaja sábado para Domingos Martins, no Espírito Santo, para realizar a pré-temporada. O time estreia dia 17 no Campeonato Carioca, sem os titulares, como explica o gerente de futebol, Valdir Espinosa.
Nós estamos conversando com o Valentim, e porque os jogadores principais estiverem viajando, lá ficarão. A sub-20 vai depender de resultados, dela ser classificada ou eliminada. Em classificando, é o caminho que nós vamos seguir. em sendo eliminado, essa equipe é a que vai disputar os primeiros jogos com outro reforço. Mas vamos ter que esperar essa situação, mas ter todas as opções já definidas, e isso nós estamos conversando com o Valentim.
O presidente em exercício do clube, Carlos Eduardo Pereira, também falou sobre os possíveis investidores no Botafogo S.A.
O comitê está trabalhando muito seriamente nisso. Hoje a expectativa não é nenhuma matemática, é quase que uma matemática, né? No sentido de que se faça uma busca por jovens valores em que você possa colocá-los dentro de um determinado patamar, e nesse patamar, que representa um custo bastante inferior ao que foi gasto no ano anterior, você possa também ter uma expectativa de retorno, vamos dizer, desse risco que você venha a correr. A gente tem como mesclar com jogadores mais experientes, que o elenco já possui, e dessa mescla a ideia é que tanto o Espinosa quanto o Alberto e toda a comissão técnica façam uma triagem e consigam ter uma equipe equilibrada. Mas a decisão é sempre deles, o comitê segue um trabalho em conjunto com a direção técnica.
Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bolsa Atleta.
Mais de 6 mil atletas de alto rendimento vão ser beneficiados com a Bolsa Atleta. As informações com Lucas Faria.
6.200 esportistas de alto rendimento receberão Bolsa Atleta em 2020. Ao todo, o governo federal vai investir 84 milhões de reais no programa. Dos contemplados, mais de 4 mil esportistas são de modalidades olímpicas e mais de 1.000 são de categorias paralímpicas. Em reta final de preparação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio no próximo ano, o mesatenista Iranildo Espíndola, medalhista de bronze por equipe nos Jogos Rio 2016, afirma que a bolsa ajuda o atleta a ter acesso a melhores condições de treinamento.
Para mim, uma conquista, né, muito importante, criativa, né, do governo, muito importante para que a gente tenha as melhores condições para treinar, para comprar material, enfim, né, para nos custear como atleta. Então isso aí foi de suma importância, né, para que eu tenha obtido, né, o resultado, as conquistas, né, que eu tenho até hoje.
O coordenador-geral do Bolsa Atleta da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Mozia Rodrigues, explica que o benefício dá segurança e foco ao atleta.
O principal diferencial do programa é a manutenção desse investimento. Então o atleta, ele pode contar anualmente com esse recurso, ele pode então se preparar de forma contínua, ter segurança para isso. Então, uma vez contemplado, o atleta pode receber esse valor, né, até 12 meses, o que garante a ele um horizonte importante de preparação a curto prazo, né, dos Jogos Olímpicos Paralímpicos, mas também a longo prazo.
Criado em 2005, o programa já concedeu mais de 69 mil bolsas e atendeu 27 mil atletas. Na última edição dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, 77% dos 465 atletas convocados eram bolsistas. Das 19 medalhas conquistadas, apenas o ouro do futebol masculino não contou com benefícios. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Faria.
Atlético Mineiro.
O técnico venezuelano comandou pela primeira vez o treino do Atlético Mineiro, Rafael Monteiro.
A pré-temporada do Atlético Mineiro começou com a apresentação nesta quarta-feira do venezuelano Rafael Dudamel como técnico do clube em 2020. O treinador, que foi vice-campeão mundial sub-20 em 2017 e terceiro lugar no sul-americano do mesmo ano, explica por que deixou a seleção do seu país para assumir a equipe mineira.
Sempre tem alguma dificuldade para terminar. O por relación con los dirigentes o por algún mal resultado. Yo creo que en la historia del fútbol pocos entrenadores podemos terminar un ciclo de manera tranquila. El término de mi ciclo en la selección venezolana no fue como yo hubiese querido, como me hubiese gustado, pero entendí que ya había una ruptura con los dirigentes en la comunicación, en el respeto, que no permitía, que no era conveniente continuar en las elecciones, porque había no había tranquilidad para trabajar. Recibí la llamada de Atlético, me produjo mucha alegría, satisfacción, y empecé a escuchar. Luego pudimos conocernos personalmente y sentí el valor y sentí el respeto hacia el ser humano, hacia el profesional, y eso allí me hizo saber que Atlético era el lugar preciso.
Dudamel assinou contrato por 2 temporadas com a equipe mineira. O Galo também fechou a contratação do meia Johan, que pertence ao Palmeiras. O jogador foi contratado através de empréstimo até o final de 2020. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Destaque de hoje.
Com Cláudia Rodrigues.
Otaviano Martins Glória, mais conhecido por Otto Glória, nasceu no Rio de Janeiro em 9 de janeiro de 1917. Foi um famoso técnico brasileiro de futebol, que comandou as equipes da Portuguesa de São Paulo e também os times do América e do Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Em Portugal, Otto Glória esteve à frente do Benfica, do Belenenses, do Porto e do Sporting. Otto também treinou a seleção nacional na Copa do Mundo de 1966, quando Portugal alcançou o terceiro lugar. Na época, foi condecorado com a medalha de prata da Ordem do Infante Dom Henrique, uma das honrarias mais valiosas em terras lusitanas. Sobre sua experiência como técnico em Portugal, é atribuída a Otto Glória a célebre frase: naquele país, quando se perde, o treinador é chamado de besta. Quando vence, de bestial. Otto comandou também a seleção da Nigéria na conquista da Copa Africana de Nações em 1980. Na França, dirigiu o Olympique de Marseille. Na Espanha, o Atlético de Madrid. Mas poucos sabem que antes de se ligar no futebol, Otto foi jogador e técnico de basquete. Otto Glória faleceu em 4 de setembro de 1986, aos 79 anos, no Rio de Janeiro.
Aconteceu no futebol.
Participar de jogos em Copas do Mundo é muito difícil. Marcar gols em todas as Copas de que participou, ainda mais difícil. Didia, do Uruguai, foi o primeiro jogador a marcar gols em todos os jogos na história das Copas do Mundo. O brasileiro Jairzinho repetiu o feito em 1970, fazendo uma partida a mais. O feito do Didia foi na Copa de 50 que aconteceu no Brasil.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Abebe Bikila foi o primeiro africano a conquistar uma medalha de ouro em Roma, na Itália, em 1960. A maneira como Abebe Bikila conquistou foi simplesmente incrível. Bikila venceu a maratona da Olimpíada de Roma correndo descalço. Chegando ao final de mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.